vamos retomar os nossos trabalhos. Enfim, então, depois desta imersão na presidência espanhola, vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião. Ponto 1, informações. Não tenho nenhuma informação especial a dar-vos, à exceção de uma pequena curiosidade. Eu ontem acompanhei uma reunião da Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento Belga. E porquê é que, digamos, estou a dar esta informação? Fiquei muito surpreendido, porque era uma reunião da Comissão de Assuntos Europeus, presidida pelo Presidente do Parlamento, e na qual estavam a responder o Primeiro-Ministro, a Ministra dos Assuntos Europeus e a Ministra da Defesa. Portanto, uma prática parlamentar pouco usual, não é? Surpreendeu-me o facto. Uma reunião, aliás, muito tranquila, com muito poucos deputados a participar, digamos, sei lá, estariam na sala uns 10 ou 15 deputados no máximo, e de facto causou-me estupefação quando percebi que era o Primeiro-Ministro e dois ministros que respondiam alternadamente às questões dos deputados, enfim, quatro ou cinco grupos, que também achei estranho que é um governo que tem 7 partidos na coligação do governo e apenas intervieram 5 grupos parlamentares, não cheguei a perceber se eram do governo ou da oposição, porque estando 7 no governo deve ser difícil encontrar quem esteja na oposição. Mas foi de facto uma curiosidade, que é de que o Primeiro-Ministro vai às comissões, mas por ser o Primeiro-Ministro quem preside a comissão é o Presidente do Parlamento. Portanto, esta curiosidade para a vossa cultura parlamentar. Faz favor, Sr.
Sr. Presidente, se me permite, esta sua informação, para além de, obviamente, enriquecedora da nossa cultura quanto a outras práticas parlamentares, no nosso caso, não posso deixar de dizer que é inspiradora, não é? E, por conseguinte, iremos tomar esta sua nota, em muito boa nota, e até, de algum modo, se relembrar uma das discussões iniciais sobre o nosso regimento e sobre, digamos, presenças nesta comissão em matéria de esclarecimento sobre assuntos europeus por parte do Governo, começa a haver aí, digamos, alguma similitude àquilo que era a nossa sugestão inicial, mas não deixa de ser um exemplo a reter e a merecer congeminação, pelo menos do nosso lado. Muito obrigado.
A tradição parlamentar, de facto, não contempla essa, desde os 50 anos da nossa vida democrática, mas pronto, foi uma curiosidade que me... E digamos, e a reunião era supostamente para começar a tratar da presidência belga, portanto, que é a seguir, e do programa do trio de presidências, mas o debate em 90% foi Ucrânia e foi questões de natureza militar e defesa e de orçamento militar, etc. Mas foi interessante. Ponto 2. Eu não tenho outras informações, se os colegas não tiverem, passaria imediatamente ao ponto 2, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas. Pedia ao nosso... eu sei que não está presente, será a colega Emília Apolinário a fazer
obrigada.
O favor.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, por impossibilidade de estar presente o Sr. Deputado Ricardo Sousa, que preside ao Grupo de Trabalho, serei eu então a apresentar aqui as breves conclusões. Primeiro, que não houve quórum. Foi a primeira indicação que recebi. A segunda é que a proposta para aprovação consiste em 21 iniciativas, 9 são para conhecimento e 1 para escrutínio. Obrigada, Sr. Presidente.
Se não houver nenhuma objeção, validaremos esta proposta e, portanto, dou por adquirido que ela foi aceita por consenso. E está concluído o ponto 2, passaríamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a visita da delegação rumena, que retribuirá a visita que fizemos ao Parlamento Rumeno e que terá lugar nos dias 11 e 12 de setembro, que é uma segunda e terça-feira, provavelmente a primeira atividade em que participaremos no pós-férias, não é? Já que, como sabem, o Parlamento acho que formalmente estará em funcionamento a partir do dia 6, mas não é crível que haja um plenário antes de 13 ou 14. Portanto, este 12 e 13 será, porventura, a primeira reunião que participaremos. Portanto, a questão tem a ver com o seguinte: dadas as circunstâncias e sendo necessário que garantamos a presença dos nossos deputados, acho que devíamos constituir uma delegação. Nós, o objetivo é sempre ter uma delegação em termos numéricos equiparada à outra delegação que recebemos. Mas como o Parlamento Romeno tem 2 câmaras, não sabemos ainda exatamente quantos deputados vão vir. Daí que a proposta que vos faço é que indiquemos uma delegação, enfim, ampla. Aqui tenho 12 pessoas, propus 4 do PS, 4 do PSD e um de cada um dos outros grupos parlamentares, sabendo nós que dois deles participam muito pouco, não é? Portanto, daria, em termos realísticos, 10 pessoas, penso que os romanos não virão menos de 10, não é? O que eu proporia era que, para que tivéssemos a certeza que temos participação garantida, era que antes agora do fecho das férias, digamos até ao final desta semana, da próxima, até à próxima reunião, que é na próxima quarta-feira, que nos fossem indicados os nomes para irmos municiando de informação. Portanto, o programa foi justamente distribuído, o programa tenta de alguma forma retribuir aquilo que foi o acolhimento que tivemos em Bucareste, e que basicamente, portanto, os romanos chegarão no domingo, ao final do dia, portanto terão o tempo livre. Aqui recebê-los-amos na segunda-feira de manhã, eles farão uma visita ao Palácio, por forma a que tenhamos a primeira reunião entre as duas comissões às 11 da manhã. Às 12h30 almoçaríamos aqui no edifício novo do restaurante. À tarde, a delegação romana reuniria com o Estado de Estado dos Assuntos Europeus, e, portanto, terei o resto da tarde livre e nós iríamos oferecer um jantar fora do Parlamento para retribuir exatamente o que eles nos fizeram na Roménia. No dia 12 de manhã, iríamos propor, terça-feira de manhã, uma reunião desta nossa delegação, mais o grupo de amizade Portugal-Roménia que existe, e às 11 horas, portanto, a visita terminaria na terça às 11 com uma audição da delegação romena com o Sr. Presidente da Assembleia, eventualmente com a presença também da nossa delegação. Portanto, é este o programa que foi comunicado ao Parlamento Romano, que está validado pelo Presidente da Assembleia, e, portanto, era para vos informar. E, deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, uma nota e um protesto, se assim se pode dizer. Nós, obviamente, aceitaremos o programa que está colocado. Creio que o Sr. Presidente terá uma tarefa árdua em equiparar a nossa visita à forma simpática, cordial e fantástica que fomos recebidos na Roménia. No entanto, deixar aqui uma nota, que apesar de tentarmos fazer isto pelo metodonte e o princípio da representatividade, nós continuamos a considerar que, de facto, não está a proporcionalidade, não vai estando ajustada. E basta vermos que, quando juntamos o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ambos, em conjunto, têm menos um deputado que o Chega, mas, na realidade, terão dois representantes na delegação, e nós, enquanto terceiro maior partido e com 12 deputados, ficaremos apenas com um. Deixar apenas esta nota que
é... Mas, ouça, Bruno, isto não é uma decisão final, portanto, não me repugna que possa ser acrescentado um outro elemento da iniciativa e do Chega. Portanto,
nós não levantaremos qualquer questão com isso, só achamos que não é...
Até porque esta proposta nem sequer é a aplicação do método onde, não é?
Certo.
Portanto, a aplicação do método onde seria diferente e pior, não é? Pronto. Se aplicássemos o método onde, os décimos primeiros seriam 5 do PS e 5 do PSD. Portanto... Pois, é preciso 17 deputados, a delegação ter 17 para o Chega ter o primeiro, não é?
Eu disse que não era o caso.
Mas dado, portanto, esta aqui foi, digamos, um arranjo. Ouça, mas não me repugna se há mais um outro grupo parlamentar que quer ter mais uma pessoa, não me parece.
Presidente, tem mais a ver com o facto da dimensão da delegação romena e o facto de virem as duas câmaras, certamente, e representantes das duas câmaras, que será sempre mais complexo gerir apenas com um deputado. Eu, quando me referi, tinha a ver mais com o princípio da proporcionalidade e da representatividade e não tanto com o método, como me referi, mas pronto, deixo à consideração, entendemos, que foi o que eu disse, que pelo método sabemos como é que as contas são feitas e percebemos, mas achamos que, de alguma forma, o princípio da representatividade,
mas, portanto,
acaba por estar ferido.
O Chega é que gostaria de ter dois deputados, é
exatamente,
isso?
Exatamente.
Pergunto se alguém se objeta a isso, não vendo aqui uma fórmula matemática, não vendo, nenhum, pessoalmente não tenho, mas...
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pronto, nesse caso... Ou os grupos médios, digamos, poder permitir que a Iniciativa Liberal e o Chega possam indicar duas pessoas. questão é não fazer uma delegação também excessivamente longa, não é? E nós sabemos que ao estar a apontar para 12, eu já estou a fazer conta que tínhamos 10, não é? Pode sempre ocorrer uma baixa por coisas imprevistas. Portanto, eu não vejo nenhum. Portanto, esta é a indicação. Se há algum, se estiverem de acordo, para simplificarmos, digamos, esta proposta seria a proposta básica. Se há algum grupo quiser indicar mais alguma pessoa, digamos, estamos abertos a fazê-lo, ouça mesmo se o PS ou o PSD ou o Chega, se alguém quiser indicar mais um, nós tentaremos acomodar mais dois ou três, não há problema. Certo? Portanto, para já, a indicação, indicam estes nomes e aqueles que, porventura, acharam que é indicado, no momento da indicação, fazem essa, dão essa comunicação. Não creio que haja nenhum problema por causa disso. Estou? Certo? Pronto. Mais alguma questão? Podemos passar ao ponto seguinte? Então, o ponto seguinte tem a ver com a nomeação de deputados autor de parecer. Trata-se de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que tem a ver com a competência à lei aplicável ao reconhecimento e à execução de medidas e à cooperação em matéria relativa à proteção dos adultos. Caberá ao PS a indicação da indicação do autor de parecer.
É verdade, Sr. Presidente, cumprimento assim bem como as senhoras e os senhores deputados, e o nome que o Partido Socialista indica é a senhora vice-coordenadora do grupo, Cristina Mendes da Silva. Muito obrigado.
Obrigado. Sobre o ponto anterior, o PS tem condições de indicar os seus elementos, talvez facilite, não sei se... Pronto. Até a senhora deputada Maria Emília Apolinário, o seu deputado Ricardo Sousa, o seu deputado Paulo Ramalho, o seu deputado João Paulo Rebelo, Barbosa de Melo Rebelo, estava a olhar...
Se quiser...
Eu estava a olhar para o seu deputado João Paulo Rebelo e...
São dois João Paulo.
Portanto, e assim julgo que fica já e fica um... Obrigado.
A tratar deste assunto, eu ia pôr em outros assuntos, mas que está relacionado, tratávamos já, que era o seguinte: nós temos a possibilidade de fazer a nossa primeira reunião ou no dia 12 de setembro, que é a terça à tarde, uma vez que a delegação romena acaba antes da hora do almoço, ou na semana seguinte. O que é que preferem? 12 ou 19 de setembro, para a nossa... Semana seguinte, não é? Seguinte. Pronto, eu mesmo queria aparecer e pronto, andava a e transmitido isso ao nosso TAP. Sim, senhor. Então, assim faremos. Agora, trata-se então da nomeação de deputados, já está. Passamos ao ponto quinto, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres. O primeiro dos quais tem a ver com uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, respeitante aos serviços de segurança geridos. É a autora de parecer, a deputada Rosário Gamboa. Eu próprio fiquei muito curioso o que é que seria isto, mas depois com a leitura percebi da importância de que a matéria de facto se reveste nesta batalha em termos da cibersegurança. Portanto, senhora deputada Rosário Gamboa, dou-lhe a palavra com todo o gosto.
Para mim também foi uma surpresa, tive que ir ao regulamento para tentar perceber bem o que é que isto significava. Pronto, provavelmente outras pessoas não precisariam disso, mas eu precisava. Eu vou tentar prender-me ao texto, que é para demorar menos tempo. E aqui dois ou três parágrafos só. Por isso, a iniciativa propõe uma alteração a um regulamento no que concerne aos serviços de segurança geridos. E importa evidenciar, vou passar logo para este ponto, que nos termos da definição regulamentar se entende por serviços de segurança geridos os que consistem na realização ou na prestação de assistência para atividades relacionadas com a gestão dos riscos de cibersegurança. Ora, como todos nós sabemos, a gestão destes riscos tornou-se uma questão, além de sempre importante, vital nos dias contemporâneos, nos dias que vivemos, não é? Em vários domínios. Eu vou passar à frente nesse sentido. Estas entidades essenciais que contratam os serviços devem, e esta alteração pretende que haja aqui uma diligência acrescida ao selecionarem os prestadores de serviços de segurança geridos, na medida em que deve ser requerido que esses prestadores de serviços possuem uma certificação de cibersegurança. Aqui, este é um dos sentidos mais óbvios deste reforço. E depois poderia acrescentar coisas como, isto é muito importante, o apoio à cibersegurança, a certificação é fundamental, que tudo isto tem uma importância acrescida, mas penso-me, porque os senhores e as senhoras deputadas com certeza reconhecem que assim será. Passando àquilo que tem a ver com a base jurídica, isto trata-se do funcionamento do mercado interno, não é? Mais uma vez. Por isso, em relação ao princípio de subsidiariedade, é evidente que o mercado interno, para ele que não seja pulverizada, a iniciativa a ser feita a nível da União tem serventia. A proporcionalidade também, uma vez que se trata da alteração de um regulamento que já existia, nada acresce de novo. E nesse sentido, da minha parte, Sr. Presidente, assim entenderão, considero que em relação à iniciativa em análise, o escrutínio estará concluído.
Obrigado, Sra. Deputada. Portanto, está, portanto, aberta à discussão. Eu, de facto, confesso que nunca tinha pensado nas empresas privadas que são responsáveis pela segurança dos sistemas públicos. E, de facto, nós entregamos a privados a segurança dos sistemas públicos, o que é um aparente paradoxo, não é? Mas não, para o qual também haverá poucas alternativas. Sim, senhor, sou deputado Paulo Ministro, tem a palavra.
Sr. Presidente, sistemas esses que a própria regulamento refere, também eles são alvos de ataques de cibersegurança, essas empresas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O problema é quem é que os salva a eles.
Quem é que os gera? Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para agradecer o relatório, a forma sucinta, sem ter com isso deixado de fora a importância do assunto, que é mesmo muito relevante. E dar também uma nota que, para além da questão das empresas privadas e porquê elas, porque muitas vezes são elas que detêm os recursos humanos altamente especializados e numa dinâmica de mercado que dificilmente os Estados e a dimensão pública conseguisse acompanhar, essa é uma das razões, e outra tem a ver com a dimensão multinacional destas empresas, ou seja, é também uma questão de soberania. Porque muitas dessas empresas que tratam da cibersegurança não são nacionais, são multinacionais. E levantam-se questões muito pertinentes dos dados que acedem, se estão ou não só, digamos, no domínio empresarial ou se estão dos estados dos quais essas empresas são, muitas vezes, originárias. Portanto, é um tema da maior relevância. Foi sucinta, mas explanado na sua dimensão relevante e agradecer o esforço e a forma como o fez à senhora deputada Rosário Gamboa. Muito obrigado.
Quer pronunciar-se sobre este parecer? Portanto, se não for o caso, porém à votação. Portanto, quem vota contra vai poder se manifestar, quem se abstém. Portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade e eu associo-me à felicitação à autora do parecer. Está, portanto, encerrado este ponto. Passamos ao ponto seguinte, que tem a ver com um parecer relativo a uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à luta contra a corrupção, que substitui uma decisão-quadro, relativa à luta contra a corrupção em que estejam implicados funcionários das comunidades europeias e ou dos Estados-membros, e que altera uma outra diretiva. O autor de parecer é o deputado Miguel Santos, nosso vice-presidente, que não pode estar hoje presente, e sei que está incumbida de substituir a deputada Catarina Rocha Ferreira, a quem dou a palavra para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Por premência de prazo, uma vez que tem prazo para a apresentação, o deputado Miguel Santos, que hoje foi impossibilitado de estar cá, pediu que apresentasse este parecer. E esta iniciativa tem como objetivo estabelecer regras mínimas à definição das infrações penais e das sanções no domínio da corrupção, bem como medidas para melhor prevenir e combater a corrupção. E começa, de resto, por relembrar que a corrupção é altamente prejudicial para a sociedade. Portanto, combater com êxito a corrupção é essencial para salvaguardar os valores da União Europeia e a eficácia das suas políticas. Eu irei seguir o modelo da senhora deputada Rosário Gamboa, que acho que é uma boa prática, até porque o parecer já foi enviado para toda a gente, portanto, todos têm conhecimento do mesmo. E, de uma forma sucinta, começar por dizer... A presente iniciativa entende que o quadro jurídico da União Europeia deve ser atualizado e, nessa medida, propõe que a decisão-quadro 2003/ 568/JAI do Conselho, e assim como a Convenção de 1997 relativas à luta contra a corrupção, não são suficientemente abrangentes. Portanto, é necessário desenvolver mais regras para haver uma resposta mais coerente e eficaz por parte da União. Surgiram igualmente lacunas a nível nacional e obstáculos à cooperação entre as autoridades competentes nos diferentes Estados-membros. Portanto, esta iniciativa visa atualizar este quadro legislativo da União Europeia e assegurar que todas as formas de corrupção sejam criminalizadas em todos os Estados-membros, que as pessoas coletivas também possam ser responsabilizadas por essas infrações e que estejam previstas sanções efetivas, o que inclui medidas para prevenir a corrupção, facilitar a cooperação transfronteiriça, tal como é exigido pela Convenção das Nações Unidas. E os Estados-membros são incentivados a virem adotar uma vasta gama de medidas preventivas, legislativas e de cooperação. É a primeira vez a nível da União Europeia que a presente iniciativa reúne a corrupção nos setores público e privado num único quadro jurídico. E para este efeito, uma das medidas essenciais que aqui prevém, que a iniciativa prevê, é uma definição concreta do conceito de funcionário público, que tem que ser bem definido. E nesse âmbito está aqui melhor expressa a definição de funcionário público, que é muito mais ampla do que uma definição restrita de funcionário público. Atendendo a que os objetivos da presente iniciativa visam aplicar a corrupção a todos os Estados-membros com sanções penais eficazes, proporcionadas e dissuasivas, entende-se que consegue ser este fim mais bem alcançado ao nível da União, portanto está em conformidade com o princípio da subsidiariedade e também se limita ao necessário, portanto cumpre o princípio da proporcionalidade, portanto, somos de parecer que o processo de escrutínio deve ser assim concluído. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado João Paulo Rebelo, tem a palavra.
Sim, senhor presidente, muito agradecido, renovando cumprimentos, para saudar a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, sobretudo por este esforço suplementar, diria que era, ou que foi, o de apresentar um parecer o qual não era a relatora inicialmente. Eu confesso não ter tido grande oportunidade de ver o parecer, mas após a sua apresentação, não só quero cumprimentá-la por este facto, mas, vamos ver, a corrupção é talvez dos fenómenos, digamos, que mais mina a confiança da nossa democracia, e o espírito europeu está de facto muito, muito assente, evidentemente, no respeito que tem de haver e no acreditar das instituições. E, portanto, do que eu ouvi aqui transmitir, julgo que estamos a fazer aquele caminho que é fundamental fazer, que diria também, enfim, contínuo e provavelmente inesgotável, que é de facto lutar contra a corrupção e fazê-lo nesta esfera também, não só do público como do privado, como referiu, parece-me ser o caminho, sobretudo depois de conhecidos alguns casos que todos lamentamos seguramente, e portanto é bom que esta proposta tenha aparecido e esteja a fazer o seu caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Pergunto se mais alguém quer usar da palavra. Ponho à votação, portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, o parecer foi aprovado por unanimidade, e eu associo-me à felicitação que foi feita à senhora relatora, neste caso, relatora substituta. E passamos assim ao ponto, à linha C do ponto 5, que tem a ver com um outro parecer, de que é autor o deputado Rui Lage, e que tem a ver com uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à concessão de licenças obrigatórias para a gestão de crises, e que altera um outro regulamento. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, e cumprimento as senhoras e senhores deputados. Este é, de facto, mais uma daquelas designações áridas de que a Comissão Europeia tanto gosta e que não deixa entrever no título o objeto da proposta. De facto, como diz, tem a ver com um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à concessão de licenças obrigatórias para a gestão de crises. Todos nós temos ainda presente o dilema que se ofereceu aos decisores políticos e à opinião pública durante o período, a fase aguda da pandemia, em que, por um lado, havia que garantir o acesso rápido das populações e dos Estados-membros a vacinas em quantidade e, ao mesmo tempo, digamos, a obrigação de proteger aquilo que são os direitos de propriedade intelectual, até porque esses direitos relacionados desde logo com as patentes têm também, obviamente, são indispensáveis ao surgimento de novas terapêuticas, novas vacinas, e, portanto, todos nós temos presente esse clima. E a verdade é que quase todos esses dilemas foram resolvidos através de acordos voluntários, mas, em todo caso, na impossibilidade de, por algum motivo, se chegarem a acordos voluntários, é um dilema que só pode ser resolvido através de um instrumento legal, que é o que está aqui a ser proposto, que, no fundo, confere à União Europeia a possibilidade de outorgar a um terceiro a utilização de uma determinada patente, independentemente de haver ou não a autorização dos titulares dos direitos de propriedade intelectual. E, portanto, é isso que está aqui em causa, e evidentemente que há, neste momento, mecanismos de licença obrigatória nacionais, mas isso são abordagens fragmentárias que não permitem uma harmonização a nível da União Europeia e, sobretudo, não permitem que os produtos em causa circulem no mercado interno de forma harmoniosa e de forma a chegarem atempadamente a quem deles precisa. E, portanto, essa fragmentação é que torna necessário este regulamento, sendo que os dois principais objetivos são justamente permitir que a UE recorra à concessão de licenças obrigatórias no âmbito dos instrumentos de crise já existentes, um dos quais é alterado por via deste regulamento, e introduzir um sistema eficaz, rápido e adequado de concessão de licenças obrigatórias. É uma iniciativa que é coerente com as demais políticas setoriais da União, é também consonante com o acordo TRIPS, que estabelece já o quadro jurídico internacional para a concessão deste tipo de licenças obrigatórias. Evidentemente que é um mecanismo para usar de forma excepcional e não como padrão. Tem por base os artigos 114 e 207 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que dispõe o 114 sobre o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno, evidentemente, e o 207 sobre os direitos de propriedade intelectual e das competências que a União também tem nesse domínio. O princípio da subsidiariedade está, obviamente, devidamente acautelado, precisamente pelo facto de, neste momento, os Estados-membros só poderem conceder licenças de autorização obrigatórias no seu território nacional, o que pode não ser suficiente para lidar com uma crise de natureza transfronteiriça, como foi aquela da pandemia de Covid-19, e também o princípio da proporcionalidade, uma vez que este regulamento só se aplica no caso de os meios disponíveis a nível nacional não serem suficientes. E, portanto, é este o parecer que, submetido aqui à apreciação da Comissão de Assuntos Europeus. Obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado, pela sua clara exposição sobre matéria também complicada. Está aberto o deputado Paulo Nunes, que faz favor de tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar os parabéns ao relator, não só pela forma sucinta, mas essencialmente concisa com que nos apresentou o seu relatório, o seu parecer, e isso é sempre algo que nos permite, neste momento, mesmo que não tenhamos tido o tempo, como foi o meu caso, de me debruçar sobre o texto em si, ficar com uma ideia clara. E também lhe dou os parabéns por isso. Muito obrigado.
Obrigado. Pergunto se há mais algum pedido de intervenção. Não me parecendo ser o caso, por eu parecer à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém. O mesmo foi aprovado por unanimidade. Está assim, portanto, encerrada a discussão deste ponto. Passaria ao ponto 6º da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a apresentação do relatório sobre a participação da Assembleia da República na 12ª Reunião Interparlamentar do Grupo Permanente sobre a Europol, que teve lugar nos dias 26 e 27 de março em Estocolmo. Participaram em representação da nossa Comissão o deputado Jorge Seguro Santos e Bruno Nunes. Não sei qual dos dois, ou se os dois interviram sobre o tema. Deputado Jorge Seguro Santos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Dar conta da apresentação do relatório elaborado pelos nossos serviços, que teve também a contribuição de cada um dos seus deputados, quer da nossa Comissão, quer da Primeira Comissão, e chamar a atenção do seguinte: esta foi a 12ª reunião do Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto sobre a Europol, decorreu a 26 e 27 de março em Estocolmo, E gostava de fazer uma nota, dando conta que a Europol é um serviço europeu de controlo responsável pelo tratamento e intercâmbio de informação criminal. E debruça-se essencialmente sobre temas que têm a ver com a criminalidade organizada, com a melhoria e eficácia da cooperação entre os serviços dos Estados-membros, e assinalava em áreas específicas que me parecem relevantes, que têm a ver quer com o tráfico de estupefacientes, com o terrorismo, com o atentado à vida, integridade física dos cidadãos. Dizer que nas reuniões que decorreram naquelas datas que eu referi, nós tivemos uma primeira apresentação por parte dos órgãos dirigentes da Europol, que nos deram um ponto de situação quer daquilo que era o plano de atividades do último ano, e dar conta que esta foi uma reunião presencial depois de diversas reuniões não poderem ter sido feitas de uma forma presencial, e chamar a atenção de que nessa apresentação foi anunciada a criação de um fórum consultivo sobre direitos fundamentais que tem um representante de cada um dos Estados-membros. Assinalou-se a importância e a relevância do último ano dos trabalhos que têm a ver na luta contra o tráfico da droga, quanto aos abusos de crianças, ao tráfico de migrantes e ao tráfico de seres humanos e à lavagem de dinheiro. Os pontos seguintes foram as atividades da Autoridade Europeia, criando-se painéis de debate sobre dois temas que eu gostava de assinalar aqui, que tiveram intervenções dos deputados portugueses, um sobre a questão que tem a ver precisamente com a questão das atividades de segurança e apoio à Ucrânia, aliás, enquadrada na presidência sueca, e também do apoio operacional da Europa aos Estados-membros. Um dos pontos que foi abordado foi o ponto dos metadados. Na última reunião que tinha ocorrido, na qual a Comissão de Assuntos Europeus, não tenho a ideia precisa, esteve presente, tinha-se abordado já a questão dos metadados. A questão dos metadados continua por ser uma questão que está por resolver. Há uma diretiva de 2006 bastante aberta no acesso aos metadados por parte dos órgãos de polícia de todos, cada um dos Estados-membros, mas que em função de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 2016 passou a ser muito restrita, com óbvias dificuldades no trabalho de cada uma das polícias. O problema continua sem ser resolvido e foi assinalado precisamente a importância que nos dias seguintes se realizou em Lisboa uma conferência de chefes de polícia europeus precisamente sobre metadados e investigação criminal. Dar conta que este é um problema que não está resolvido, não é um problema exclusivo do nosso país, ele por vezes é abordado no nosso país, é um problema europeu que urge ter uma solução sobre ele e que penso que há uma unanimidade sobre a necessidade de se encontrar uma solução para ela. Houve também um painel que eu queria fazer uma referência que tem a ver com o combate ao tráfico de seres humanos, onde também houve uma intervenção de um dos membros da nossa delegação. Essencialmente, são estas as informações que eu queria destacar do relatório que foi partilhado com os seus deputados, dizendo que a delegação portuguesa foi constituída pela sua deputada Cláudia Santos, pela sua deputada Patrícia Gil Vaz, da primeira comissão, e da nossa Comissão de Assuntos Europeus, o seu deputado Bruno Nunes e eu próprio, que fizemos parte desta delegação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Com a palavra, deputado Bruno Nunes, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito rapidamente, aquilo que foi aqui referido e explanado pelo Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, eu subscrevo na íntegra, obviamente. Deixar apenas uma nota do interesse que foi por parte de todos os presentes, porque, ao que percebi de quem já tinha tido experiências anteriores em reuniões da Europol, esta teve uma particularidade com o facto de ouvirmos as polícias locais, porque as polícias locais estiveram presentes durante o dia, que já não me recordo se foi o primeiro ou o segundo dia de intervenções em que esteve presente, e que foi importante percebermos a nível de geopolítica e também das políticas para os órgãos de polícia criminal, como é que estão os outros países organizados, e foi importante perceber a conjuntura local. E depois, não deixar passar, e tenho uma certeza absoluta que falarei por todos os... Não querendo falar por todos, mas tenho a certeza que represento todos, agradecer o incansável trabalho e a prestação, mais uma vez, de todos os serviços da Assembleia que nos acompanharam diariamente, que permitiram que tudo corresse de forma muito organizada. Muito sinceramente, isto está a gravar, mas eu vou dizer, quase que não parecíamos portugueses, porque 10 minutos antes da hora marcada estava sempre a delegação toda. E, portanto, tudo correu de forma perfeita e foi tudo muito organizado. E agradecer uma vez mais aos serviços da Assembleia, que foram incansáveis na forma como nos ajudaram durante os dias que estivemos na Suécia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, eu já tinha constatado, o relatório é bastante circunstanciado e, portanto, basta lê-lo para ter uma ideia muito precisa do que se terá passado. Mas pergunto se alguém mais quer pronunciar-se sobre o tema. Não sendo o caso, portanto, agradeço aos senhores deputados, não só a apresentação, mas como a participação e a representação da nossa Comissão nesta importante reunião. E assim sendo, posso dar por concluído este ponto sexto, passaria ao ponto sétimo, que tem a ver com o projeto de resolução 808 da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem a ver com o fortalecimento das políticas de desenvolvimento e coesão das RUP. Deputado João Paulo Rebelo, presumo que pretende intervir sobre...
Vou, Sr. Presidente, pedir-lhe que passe a palavra ao Sr. Deputado Miguel Iglesias, que é ele que, na verdade, vai intervir sobre o tema, está bem?
Deputado Miguel Iglesias, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu, nos termos regimentais, solicitava que esta iniciativa possa ser discutida em plenário, com o devido agendamento pela Conferência de Líderes.
Assim da discussão aqui, não é? Pronto, pergunto se há alguma objeção, não parece, acho que é um direito potestativo, não é? Portanto, não se trata de matéria que seja decidida por nós. Tomamos boa nota e procederemos em conformidade. E passaria então ao ponto, penúltimo ponto, outros assuntos, relativamente ao qual a única coisa que tinha para vos dar é alguma informação sobre os nossos trabalhos futuros, já falámos há pouco sobre eles, mas apenas para recordar, portanto, no dia 18/7, que é a próxima terça-feira, teremos a nossa reunião ordinária. No dia 19, que é o dia seguinte, teremos em plenário dois pontos de temática europeia, a presidência espanhola, que acabámos aqui de discutir com a embaixadora, mais a participação de Portugal na União Europeia do ano 2002. Nos dias, na semana seguinte, da semana de 24 a 28, teremos uma reunião da nossa comissão, em dia ainda a definir, para aprovar a redação final dos diplomas que têm a ver connosco. Como sabem, vai haver a maratona de votações no dia 19 e os serviços irão depois rever todos os diplomas. Não sabemos exatamente quando é que estará disponível aqueles que nos dizem respeito, mas antevejo que não será antes de quarta-feira. Portanto, o que quer dizer que a reunião da nossa comissão nessa semana será ao quarta ou quinta-feira. Portanto, logo que tenhamos informação de que os documentos são disponíveis, procederei à convocatória. Depois encerraremos os nossos trabalhos, com a expectativa de boas férias para todos. Retomamos a 11 e 12 de setembro com a delegação da Roménia. Teremos depois, eu próprio, diz respeito a mim próprio, no dia 17 e 18, estarei em Madrid na reunião de presidentes da COSAC e teremos a nossa primeira comissão ordinária no dia 19 do 9. Portanto, é isto quanto aos trabalhos futuros. Não tenho outros assuntos, não sei se algum dos colegas tem. Não parece ser o caso, e passaria então ao ponto 9, que tem a ver com a apreciação e votação da ata número 60 de 24 de maio, perguntando se alguém tem alguma observação a fazer sobre as mesmas. Catarina Rocha Ferreira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Há aqui um lapso que deve ser corrigido, que não é deputada Odete Silvestre, é Olga Silvestre.
Sim, senhora, muito obrigado pela chamada de atenção. Será feita a correção devida. E com esta correção, ponho então a aprovação à ata. Quem vota contra, quem se abstém. A ata foi aprovada por unanimidade e com ela concluída a nossa reunião. Desejo a todos um bom resto de dia e até breve, então, até dia 18 em princípio. Muito obrigado.
Pronto. Está corrida a lebre, então, não é?